A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 221. Estou aqui com Pedro Estrada. E aí, Pedro, tudo bem?
Olá, amigos e amigas. Não sei falar espanhol, então foi meio italiano.
Alexandre Maron. E aí, Maron, tudo bem?
Olá, turma.
E temos a volta dele aqui no Cinemático. Ele que é o nosso especialista para assuntos Lin-Manuelers. Lucas De Brito. E aí, Lucas, tudo bem?
E aí, gente, saudades. Nossa, 221 já, cara. Mas faz um tempo que eu não apareço aqui.
É, olha só. O negócio vai avançando rapidamente.
Você muito bem. O Lorde Cinemático avança 50 capítulos.
50 episódios.
É. É pior que One Piece, essa merda.
Estamos reunidos aqui para falar da animação A Jornada de Vivo. Ou só Vivo, né, no original inglês. Não, é, não confundir com a operadora de telefonia celular.
A Jornada de Vivo. Vivo porque não queria confundir com Viva da Pixar? Será que foi por conta disso que eles deram essa
floreada? Eu acho que é a única, a única de bizarrice Viva possível.
Pode ser.
Pra fazer, algum sentido pra esse... Um negócio que não precisava, né?
Tem a Jornada
tipo,
de
floreio.
A Jornada, tipo, pelo amor
Vivo.
De Deus.
É. A Jornada de Vivo, que é uma animação da Sony Animation, né? Que foi comprada pela Netflix e estreou aí no serviço no dia 3 de junho. Né,
então? É, já deve ser parte daquele super acordo da Netflix com a Sony. Né?
São filmes da pandemia, né? Que também foram vendidos pra Sony, assim como foi com a família Mitchell.
Exato, e o Wish Dragon aí que passou batido porque ninguém viu, aparentemente, né? Mas são esses filmes, animações que os caras não conseguem fazer. A animação é uma coisa que custa caro, né? Então se você vai fracassar, você vai ter um puta dano pro estúdio, né? Então ao invés de fazer essa aposta, ainda mais com variante Delta, joga na Netflix que vai ter um investimento garantido.
Esquadrão Suicida custou super barato também.
E tá aí se fudendo loucamente na Britânia. Então faz sentido. E a Sony, por exemplo, não tem um serviço de streaming próprio. Não é a Paramount, não é a Disney, não é a HBO Max. Então eles têm esse acordo de licenciamento aí que faz todo sentido.
A Sony tá esperando todo mundo se matar pra decidir o que fazer.
É, exato.
É, eles estão curtindo. É tipo o Jason Blum agora com o Exorcista, que ele falou, cara, não é o melhor acordo. O Exorcista que a gente fez, aquele vai ter uma trilogia de filmes na Universal que eles venderam por 400 milhões. Assim, ó, não é o melhor acordo pra gente, mas a gente vai fazer.
Uma coisa
porque...
boa também é que coloca também o Lin-Manuel como cara da Netflix, né? Porque ele vai lançar Tic-Tic-Boom agora no segundo semestre. Então já começa aí, tipo, galera associando o Lin-Manuel com
Lucas, eu discordo um pouco de você. Eu ia falar outra coisa. Eu ia dizer que o Lin-Manuel tá em todos os lugares, na verdade.
É. Verdade.
É Disney. Ele tá em todo canto. Na verdade, ele foi muito esperto. E ele tá na Disney, aí ele tá na Netflix, tá no HBO Max. Ele tá em todos os cantos, na verdade. Eu acho. Mas, enfim, faz sentido.
Então, mas o que acontece? Ele precisa dessa press porque ele vai se lançar como diretor em Tic-Tic-Boom, né? Então, tipo assim, não é necessariamente que vai ser bom, entendeu? O cara não vai estar cantando, não vai estar fazendo o que ele faz de melhor, não vai ter escrito músicas, então...
Vai sair da popular zona de conforto, né?
Pô, mas zona de conforto não define.
Muito bem, mas ó, estamos falando muita coisa aqui, porque antes, tem mais antes, que é divulgar a Rede B9 de podcasts, lá em podcasts.b9.com.br, ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts.
Procura.
Qualquer um.
Você acha os maiores.
Você acha lá o B9... e você pode seguir o Cinemático também nas redes sociais, lá no Instagram, @cinematicopod, para comentar nos nossos posts, dizer se você gostou dos filmes ou não. E às vezes até palpitar qual vai ser a nossa pauta, que decide votar lá qual filme e qual série a gente vai discutir aqui nos episódios do Cinemático, tá bom? Então, @cinematicopod, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Letterboxd, procura a gente, segue nós, clica em follow, dá estrelinha, faz tudo o que tiver que fazer, tá bom?
Chique. E lembrando que estamos numa semana, como disse no último programa, que estamos numa semana Estados Unidos visitam a América Latina, né? Porque a gente está tendo hoje o Jornada de Vivo. E na terça-feira tivemos o Esquadrão Suicida, que também tem uma viagem por certos países latino-americanos. Então, tudo em família,
né?
Essa semana.
Mas eles gravaram no Panamá o Esquadrão Suicida. Então... Bom, é isso, gente. Vamos lá para a pauta?
Pauta!
Vamos!
Come down from the tree, you can stay with me.
When it came to music, Andres and I became so in sync. Not a moment out of place, until the letter came.
We got this, Vivo!
Muito bem, Peristraza, traz aí qual é que é a dessa animação da Sony Animation para a Netflix.
É impressionante que a gente tá aqui, parece que a gente tá até fazendo o Lin-Manuel Verse, né? Porque a gente não falou do Lin-Manuel como contexto ainda, apesar que a gente falou no Hamilton, né? Então foi pro água abaixo meu argumento.
Gente, mas se vocês querem Wikipedia de... Ouve o episódio Hamilton e volta aqui.
Ah, tá tudo lá.
Não, pior, porque eu acho que tem que... Aí crédito ao Lucas também, porque além de Hamilton, a gente tem um episódio do In the Heights aí, que o Lucas também fez um trabalho.
Ouçam também.
Então,
e aí
assim,
no segundo semestre vai ter Tic-Tic-Boom também. Ouçam
e
também.
E Lucas já está convidado de antemão aqui, já fico aviso pra Lucas De Brito, então, porque não...
Aqui, a gente tem que fazer o seguinte, tem que dar um jeito, se o Lucas não estiver disponível, a gente tem que fazer gravação, reshoot,
não,
alguma coisa
tem,
do tipo.
Tem.
A gente insere digitalmente o Lucas, né, tipo que nem, sei lá, o Super Plumber, né,
vai ser nascido.
Tô amando, gente, tô amando ser recebido dessa forma.
Mas, ó, é o seguinte, esse filme, ele já é um pouco antigo, né, o projeto nasceu ali em 2010, quando Lin-Manuel Miranda surfava a onda de In the Heights, né, falando de In the Heights. Ele virou pra DreamWorks e falou, tem esse projetinho aqui chamado Vivo, tem interesse. Só que aí, Lin-Manuel Miranda in the Heights não é o Lin-Manuel Miranda de Hamilton, que é aquela coisa, Lin-Manuel, pá, Lin-Manuel Miranda, assim, explodindo nas paradas. Ele é apenas o cara da Broadway que tá fazendo sucesso naquele momento. Uhum. Então a DreamWorks falou assim, tá de boa, deixa quieto. E o filme ficou parado na gaveta ali por muito tempo, até que em dezembro de 2016... A Sony, aproveitando aí que a DreamWorks recusou, e de novo, a DreamWorks tem toda uma crise aí, nesses últimos anos, não é mais aquela coisa que era no começo dos 2000, né, que lutava pra ser reconhecida. Aí falou, pô, esse projeto pode interessar pra gente, a gente pega aí. E aí, desde então, já tem alguns nomes envolvidos, mas o Lin-Manuel Miranda, apesar de ser produtor executivo, ele dá a voz ao protagonista do filme, ele compõe todas as músicas, ele não é o diretor do filme, né, então, quem é o diretor do filme são dois. Primeiro tem o Brandon Jeffords, que é co-diretor, ele trabalha... Fez uma carreira como diretor de arte em vários filmes, acho que ele tá estreando na função neste filme. E tem o Kirk D'Amico, que é o nome maior aí, dirige o filme, é um estadunidense de 52 anos, que começou a carreira como jornalista, mas desde os anos 90 já está envolvido em animação, quando ele chegou na Warner Bros. E vendeu um roteiro chamado A Day in November, que nunca chegou a ser feito. Mas a Warner falou, cara, a gente tá com esse filme aqui, essa animação, a gente tá tentando agora enfrentar a Disney de igual para igual, você quer pegar? Ele falou, beleza, posso contribuir com o roteiro. E ele assinou o roteiro de um filme chamado The Quest for Camelot, que muitos conhecem como A Espada Mágica, de 1998, que é um dos grandes fracassos de animação da Warner, que é aquele filme de Rei Arthur, de animação que não deu muito certo aí, só quem viveu sabe. Complicado. Eu lembro porque o trauma da infância é esse, eu não tenho coragem de rever esse filme, eu tenho até o DVD aqui em casa, nunca vai ser revisto. Desde então ele tá aí, o negócio não deu muito certo, mas ele tava aí fazendo, tocando vários projetos, quando em 2005 ele escreve e coproduz Deus Zebra, que também é um outro filme que não deu muito certo aí na Disney, mas é aquela época do Michael Eisner na Disney que os filmes de médio orçamento Disney tava dando muito errado. Desde então o cara vai tocando vários projetos, né? Ele até fez o roteiro da Escola de Susto do Gasparzinho, até que ele estreia como diretor em 2008 com Space Jam's Mix no Espaço, também não é grandes coisas, mas é um filme que deu muito dinheiro na época.
Tá na Netflix, quem quiser.
E as pessoas gostam de ver macacos de astronauta, né? Então, aparentemente, deu muito certo essa empreitada aí dos caras. E levou o cara pra onde? Pra DreamWorks, né? Olha só as coisas do destino. Onde aí, sim, o Kirk D'Amico estoura em 2013 ao dirigir The Croods, a família Croods, né? Que é a animação aí que não é um grande hit.
Com da... Chris Sanders, né? Tá disponível no Globoplay e no Telecine Play, quem quiser.
Eu lembro de ter gostado, hoje eu não lembro mais nada e eu não fui ver a sequência que ganhou agora no ano passado aí, que coitado, sofreu verdade. Com a pandemia também, né?
Croods 2.
Então, eu acho que foi muito o efeito dos Croods, que é uma animação que fez um puta sucesso, eu acho que, é, que além de Como Treinar Seu Dragão, que é a grande franquia dessa última década pra DreamWorks, era o último grande hit deles, tanto que ganhou a sequência agora, levou o cara pra Sony Pictures Animation, que é esse estúdio que está em ascensão em Hollywood no momento, tá tendo um bom momento, né? Eles ganharam, já estão com dois Oscars na mão, né? Que é o... Além do curta lá da... Que eles fizeram com a Dove uma campanha, que eu já esqueci o nome.
Spider-Verse. Spider-Verse.
Também tem o Homem-Aranha no Spider-Verse.
Filmaço, lindo. Tudo de bom.
Fez o filme chegar onde a DreamWorks nunca tinha chego, que era o Oscar de animação aí, justamente em cima de Os Incríveis 2, ainda por cima. Então, tá num bom momento, ainda vem de Família Mitchell, que deu muito sucesso esse ano, é um dos grandes
sucessos de audiência. Homem-Aranha é maior do que tudo.
É, então. Homem-Aranha é. Universo é muito amando, foda, amando. A animação é incrível, então faz todo sentido. E aí esse projeto começou a se deslanchar e aí... Como a gente disse, é um projeto afetado pela pandemia, sofreu um pouco pra chegar aí nos cinemas, acabou sendo vendido para a Disney em 4 de junho de 2021,
cê no sabe, pacotão. Você sabe por que está aqui, né? Porque quem é vivo sempre aparece.
Nossa senhora.
Faz o som da bateria aí. Tum.
Enfim. Acho que é isso de contexto, vamos pra
e hoje eu contei essa piada
pela milésima vez. Não, eu acho que tem que falar uma coisa... Uma coisa interessante. De vida, né? Tem que falar uma coisa interessante que tá na pauta, o Pedro não falou. Tem esse carinha aqui, ó, que é o Peter Barsottini, que também tá um dos criadores do filme. Ele é apenas um dos criadores da maior trilogia musical já escrita, chamada High School Musical. Então, olha, é importante só dizer, o cara diretamente ligado ao que moldou uma geração de gays fãs de musical como eu, High School Musical. Então,
cara, é o último isso, grande hit do Disney Junior aí, por querendo ou não, assim, né? O maior hit de todos do Disney Junior aí, pô. Pelo amor de Deus.
Muito bem.
É muito foda.
Vamos então para a sinopse.
Sinopse.
Um Jupará amante de música embarca na jornada de sua vida para cumprir seu destino e entregar uma canção de amor para um velho amigo. Repercussão, no Letterboxd a média é 3.3, no Rotten Tomatoes 88% da crítica aprova o filme, versus 73% do público, e no Metacritic é 65 de 100. O filme foi lançado nesse fim de semana aí, né, do dia 3 de agosto de 2021, Pedro Estraza, e logo que ele saiu não estava lá nas paradas de sucesso, né, mas... Agora já aparece nos rankings, e quando eu assisti mesmo, era o primeiro colocado lá no ranking de crianças.
Eu ia dizer isso agora, tipo, beleza, não está em primeiro lugar nessa segunda-feira, quando a gente gravou o programa, né, não terminou o final de semana liderando em todos. Mas claramente rolou esse momento, porque, de novo, animação infantil com criança e um pouco de quarentena ainda, porque nem todo mundo está saindo de casa neste momento... É um entretenimento interessante aí pra criançada e, cara, a galera vai assistir em louco aí, vai ficar semanas assistindo esse negócio. Tanto que a Netflix, já o Reed Hastings, que é o co-CEO da companhia, já falou: a gente quer ser a nova Disney porque o dinheiro está na animação, no streaming, né? Tanto que até as próprias séries animadas estão ganhando um pouco mais de destaque agora. Tá sendo um grande ano para as séries de animação, aparentemente, porque tá tendo muita audiência. Enfim, em termos práticos, né? A Vivo terminou esse final de semana em terceiro lugar no Brasil, sétimo lugar no México, nono nos Estados Unidos e no Canadá e décimo no Reino Unido. Não ficou, só não entrou na Índia, porque eu acho... A Índia, de novo, é aquele anomalia nos Big Six da Netflix, né? Ele não é... Ele tem um outro padrão de comportamento muito difícil em placar os primeiros lugares em todos os seis.
Gente, mas ainda mais eles. Eles olham esses musicais americanos e falam assim... Ah, sério?
Exato. E olha, foi um final de semana interessante aí pra Netflix. Eles tiveram várias coisas que deram muito certo aí, né? Além das coisas que vêm da semana passada, etc.
Eles tiveram o como é que é? O Casamento às Cegas lá, que deu casamento super cega. Certo. Meu Deus.
Não, mas tá tendo... Além disso, tem o Too Hot to Handle, também tá rolando... Que eu esqueço qual é o nome. Brincando com o Fogo Brasil tá rolando.
Eu tentei, mas não consigo. Realmente, pá.
Teve um terror de Gafanhoto aí que parece que foi um sucessinho também. Chegou em vários mercados e ficou no top 10 ali registrando. Então, assim... A Netflix, de novo, acertando vários nichos ao mesmo tempo. E é de novo, o público de animação é muito alto. Então, acaba dando uma dominada. E eu acho que pro Vivo foi ótimo esses valores. E eu acho que vai continuar indo. Até porque, como o Lucas De Brito já mencionou no começo do programa, o Lin-Manuel Miranda estreia na direção neste segundo semestre. Provavelmente, Toronto vai ter a estreia. E, cara, se você tem um outro filme da Netflix com músicas do Lin-Manuel, é uma sessão dupla aí perfeita pra muita gente aí. Então, eu não acho que não tenha sido um fracasso. Longe disso, tá? Sendo excelente pra Netflix no momento.
Muito bem. Então, vamos lá falar da animação. Quero começar sem spoilers primeiro, né? Quero começar com o Lucas De Brito. Conta pra gente aí, Lucas, o que você achou?
Gente, olha, eu gostei do filme, cara. Eu tava, assim, eu comecei vendo, eu não ia assistir, já sabia que tava rolando, mas não sabia muita coisa. E aí, tipo, o Pedro me convidou, eu falei, estreou? Nem sabia que tinha estreado, vou dar play então. Aí dei play no trailer, 5 minutos antes de ver o filme, só pra me contextualizar e tal. Aí fui ver o filme e eu adorei, tipo, eu achei incrível, assim. Algumas coisas, assim,
pera, são Lucas, poucas pera, as coisas que eu não gostei. Interromper. Eu vou te interromper, pera aí, olha só. Você, tipo assim, tinha um filme chamado Vivo, com o Lin-Manuel Miranda e música do Lin-Manuel Miranda, tá?
Menino,
não é? Não era daqui a 6 meses.
Isso.
Era apertar play.
Isso, e você? Uhum.
Aí você foi ver o trailer antes de ver o filme.
Fui, claro, eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Porque eu queria entender a história, né? Então eu falei, ok, é o filme do macaquinho, que eu chamo ele de macaquinho. Eu sei que tem um outro nome, mas eu vou chamar ele de macaquinho. O filme do macaquinho vai estrear agora? Ok, aí fui ver o filme, né? Aí tá, eu falei, gente, eu não sei se esse filme vai ser bom. Olhando assim o trailer, eu falei, não sei se esse filme vai ser bom. Mas vamos lá, vamos dar play. Terminei o filme chorando para um caralho. Tipo, chorando muito, assim, não era tipo chorandinho. Era chorando muito, muito. Mas tem uma parte do filme que eu não fiquei muito preso. Ah, e achei que também tem muita música pra uma animação. Achei a quantidade de música grande.
Concordo.
Assim, grande e até um pouco repetitiva da história de musical. Porque é muito Lin-Manuel Miranda, então ele traz muitas frases de outras músicas. Parece que você tá sempre ouvindo a mesma música. Num período específico do filme, mas eu entendo. Acho que tudo bem. Mas eu amei muito. Amei muito, mas não amei por causa das músicas, sabia?
Um dos poucos
filmes que eu não amei por causa das músicas. Eu achei a história, principalmente o final dela, muito bonito e muito reflexivo pra audiência, né? Pra audiência que quer alcançar aquilo. Que, obviamente, quando a gente for falar de spoilers, eu vou dar mais detalhes. Mas achei a mensagem muito bonita. Até se não fosse musical, eu acho que eu teria chorado da mesma forma.
Eu só queria dizer que eu tô chocado com o Lucas De Brito negativo, que não gosta das músicas no filme, mas tudo bem, a gente vai continuar pra gente.
Por exemplo, assim, falando sobre vida real, assim, eu não ouviria as músicas do filme sem num contexto fora do filme. Ai. E isso, de fato, é diferente, porque eu sou o tipo de pessoa que me apego muito às músicas de certas animações, tipo Frozen, assim. Eu amo Frozen, eu ouço todo dia? Não, mas eu amo Frozen.
E ficou ouvindo depois, então, né?
Olha o traumatizado, Merigo.
Cara, eu gostei muito das músicas. Eu acho
sério?
Eu gostei. Não, mas assim, cara, eu não sou uma pessoa que fica ouvindo música o tempo todo e tal. Eu adoro música, eu curto música, mas eu não sou... Assim, música, por exemplo, pra eu escrever, eu não consigo ouvir música direito. Me tira a concentração. Cara, é muito interessante, né? Porque... É, eu escrevo no meio de uma multidão barulheira, torcida, não tem problema nenhum, mas música é algo que me que me faz bem e que consome banda da minha, do meu pensamento, que me atrai, eu começo a tipo, oh! e tal, não sei o quê. Eu gosto de ouvir música antes de escrever, olha que interessante, né? Mas eu não gosto de ouvir música enquanto eu tô escrevendo. Se eu ouvir música antes, eu fico pumped, sabe? Opa, cara, que nossa, que ideia legal que eu tô tendo aqui, tal, tal, tal. Então, mas eu curti muito as músicas. Eu acho muito legal porque meu filho curtiu o filme, por causa do macaquinho, meu, pirou no macaquinho, né?
Nossa.
E eu acho muito, eu acho que é muito interessante o seguinte, né? Minha esposa, companheira, ela tava comigo, ela adora o Lin-Manuel Miranda, ela adora Hamilton, ela adora In the Heights, e ela viu o trailer, aí eu falei assim, peraí. Porque ela viu o trailer e o trailer não, né? Aquela coisinha, meso trailer do Netflix, né? Aquele negócio criado milimetricamente pra te fazer dar o play, né? E a Flávia é a pessoa menos romântica do universo. Ela curte coisas emocionais, emocionantes, aí chora e tal, não sei o quê, mas ela não é uma pessoa assim, tipo, ela vê essas coisas muito romantiquinhas, assim, ela já começa a pensar, ai, que saco, não gosto e tal, não gosto de romântica, não gosto de comédia romântica, não gosto de nada disso. Aí ela viu uma cena, que é a premissa do filme, né, o cara falando sobre o grande amor da vida dele, que ele nunca conseguiu dizer aquilo, tal, 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 tal. Ela viu aquilo e... Eu preciso ver esse filme. Eu falei, que isso, você? Ah, mas as músicas... E acho que, ó, assim, a essência da história é assim, cara, as músicas do Lin-Manuel Miranda, essa coisa meio rap latino, cara, desculpa. Eu me sinto até mal em dizer isso, porque parece que eu tô simplificando uma coisa que é muito mais legal e muito mais sim, linda sim. E tal, não sei o quê. Mas essa batida, esse rap com uma batida latina que ele faz do jeito dele, que ninguém faz igual, é um negócio... Quer dizer, vai todo mundo imitando e tal, não sei o quê. Mas esse negócio é muito foda, entendeu? Então, assim, ela pira, ela vê o filme, ela curtiu pra caramba, ela... Para, assim, é... Diferente de mim, eu quando eu tô vendo um filme, ou então uma série, que eu curto pra caramba, eu paro. Se eu for ao banheiro, eu paro. Vou ao banheiro, volto e tal. Quando é uma coisa que não é muito importante pra mim, que eu não tô muito ligado, eu vou ao banheiro e falo, não, continua aí. Se acontecer uma coisa importante, dá uma pause, tá? Aí me avisa. Aí eu vou ao banheiro e volto, né? Não. Ela para o filme. Você não existe... Né? Você sente que a pessoa tá envolvida quando ela faz esses pequenos detalhes, assim. Então, pra mim, foi legal, assim. E eu que sou... O nerd de cinema e filme, de televisão, de seriado, de todas essas coisas, eu fico até feliz quando ela faz, isso, porque é sinal de que ela tá realmente envolvida e tal. Então eu curti, eu gostei das músicas e eu acho, né, que visualmente o filme é muito legal, tem vários momentos visualmente incríveis.
Sim.
É, mas pra mim, o principal atrativo realmente são. Os principais atrativos são o Lin-Manuel Miranda. E a música. Lin-Manuel Miranda e a música, pra mim, são que me prenderam no filme. O elenco é legal e tal. Fui lá olhar quem era quem, né? Mas essa coisa... Isso me capturou, assim. E eu curti pra caramba. Meu problema com esses filmes agora é o seguinte, tá? Já que o Lucas colocou isso. Já que o Lucas... colocou defeito, agora eu vou colocar também, né? Se o Lucas pode, eu também posso.
Abriu por feira, raramente coloco defeito nas
coisas. Meu problema com esses filmes atualmente é o seguinte, é que, assim, tem uma sensação de que grande parte deles é um road movie o tempo todo, assim, é um road movie que, assim, que sinceramente me dá uma certa preguiça. Eu gostei do filme, eu acompanhei, acho que eles conseguem preencher os beats.
Ele dá mais votos que necessário, né?
Eu concordo plenamente.
Porque é um road movie, sinceramente, é aquela coisa assim, tipo, não, agora nós vamos pegar. Não é o caso, tá? Mas agora vamos pegar a Rota 60. Não, mano, são vários dias de viagem, não quero. Pô, pega o avião. sabe? E não é verdade, assim, a jornada é importante, tipo, eu tinha um amigo que falava assim, gente, o Hobbit não, desculpa, o Senhor dos Anéis, porra, os caras vão a pé pra aquela montanha, pega um cavalo, seu mala, não sei o que, não, menos, gente, calma, eu gosto da jornada, a jornada é importante, os filmes são incríveis, a trilogia é foda e tal, não sei o que, mas eu confesso pra vocês que à medida que é mais um filme em que tem uma quest sendo colocada no início e que essa quest uhum. significa que vai ser um road movie, eu dei uma preguiça, mas eu curti o filme pra caramba.
Uhum. É, aproveitando que o Marão comentou essas partes aí e voltando um pouco na questão da animação, eu acho interessante que é duro que esse filme chegue depois do Soul, assim, porque o Soul foi aquele momento uhum. que a gente... O trabalho de animação, para os focos de luz... Nas performances musicais, é algo muito assim, muito acima do nível. É o que a Pixar faz, né? Aquela forma da luz, do feixe de luz atuar na animação com sociedade uhum. é muito absurdo. E esse filme, a animação, eu concordo muito, a animação desse filme é incrível. O uso de 2D com 3D eu acho fabuloso, assim, em alguns momentos, assim, como eles trabalham isso. Ainda mais quando vai pra essa questão de memória, imaginação, que o filme tem
muito. Nossa, isso é muito foda.
É muito incrível, assim. Só que aí vai pro palco. Você fala, puta, não é o Soul, sabe? Aí eu ficava, puta, que bosta. Porque realmente o filme é foda, a animação. Assim, a animação é muito bem feita. Não, e eu acho que faz músicas, muito sentido. E faz muito sentido...
As músicas são outro nível, né?
Né? Então, mas faz muito sentido com esse andamento da Sony Pictures Animation, né? Que vem ali do Homem-Aranha no Universo, que é um trabalho de animação fabuloso ali também. É realmente algo muito foda.
Sem brincadeira. A despeito de ser Homem-Aranha ou não, é sensacional.
É, não. É muito foda. O Chris Lord e o Chris Miller, eles sabem muito bem como lidar com essa coisa. E aí vai pro Família Mitch, que é um filme que eu... Como eu já deixei claro no cinema, é um filme que eu curto muito. Eu ainda falo, esse filme de animação é muito foda ver o estilo de animação, eu acho muito incrível. Esses caras. Esse
e
novo
não é
núcleo
do Peyton Reed, gente. E não é do Peyton Reed.
Se fuder. Não, mas o estilo do. O estilo da animação que o Mike Riordan faz ali também, eu acho interessante todo esse núcleo da Sony Pictures Animation, que agora tem uma coisa mais bem trabalhada ali no meio, e o Vivo continua muito essa tradição. E ainda tem o bônus de ter o Lin-Manuel Miranda fazendo as trilhas sonoras, fazendo um trabalho um pouco mais centrado do que ele fez no Moana, por exemplo, que também já era uma coisa muito... Deixou muita gente que já é fã da animação da Disney ficando, caramba, isso aqui é foda.
É, Moana é
aliás,
muito foda.
Você falou isso, é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Porque a Flávia, durante muito tempo, ela falou assim, cara, meu filme preferido dos últimos anos da Disney não é Frozen, é Moana e tal, não sei o quê.
Ah, aí mas um dia, não tem nem comparação, um dia... né?
Não, mas é muito legal, porque aí um dia... Ela não tinha ligado uma coisa a outra. Aí um dia ela pegou e falou... Ah, caraca!
O Lin-Manuel!
É claro! É o Lin-Manuel Miranda que tá aqui. É por isso que eu amo esse filme.
O ano é muito bom, cara. É muito bom.
Enfim, agora sobre o filme em si, eu gosto do filme. Eu acho que ele é muito... Ainda mais a primeira meia hora, 40 minutos do filme, como ele introduz todo o drama incrível. Do filme. A uhum. relação dele com a garotinha também eu acho muito bem trabalhada.
É fofo.
E de novo, as músicas capitalizam muito bem em cima disso. É, mesmo quando vai um pouco pro pop demais ali, eu acho que faz muito sentido pra propósito do filme. E as coisas andam bem. A questão é que, eventualmente, vira um filme da Sony Pictures Animation ali... roots, né? Ou seja, vira Hotel Transilvânia uma hora ali, muito fodamente o filme aí.
Mas sabe qual é o meu problema, de verdade? Assim, na terceira vez... que ele tem que se desdobrar pra salvar o papelzinho, aquilo começa a me irritar.
Começa a ficar batido. Porque é isso. É lógico do filme infantil.
Não, a sequência da selva inteira poderia ser eliminada. É. Toda a sequência da selva inteira.
Não, a sequência da selva. E quando cria um vilão, um antagonista, que você olha e fala, vem, de onde vocês tiraram esse bicho? Tiraram da DreamWorks essa merda? Que porra é essa, sabe? Pelo amor de Deus. Enfim, você sente um pouco as limitações, você vê que não é uma coisa tão despirocada como foi o Família Mitchell e o próprio Homem-Aranha no Universo, parabéns para mal ali, é um pouco mais concentrado, um pouco mais family movie, que faz sentido porque vem do Kirk DeMille, que fez o Família Crude, que era um filme família bem fechadinho em si mesmo, sabe? Então, assim, eu acho muito bem legal, eu acho que é muito bons efeitos, apesar de achar que a música central, que deveria ser a peça, deveria ser o Remember Me da parada, não acho que não tem o mesmo efeito da,
não
do
tem
resto,
mesmo.
Né? Nossa. É muito qualquer coisa, cara. Quando rola, eu fiquei, tá bom, bacana e tal. Mas
eu amo a Gloria Estefan, tá? Amo mesmo, assim, gente. Inclusive, pra quem gosta de musical, ouça um musical da vida dela, que é incrível, chama In Your Feet. Muito bom, música latina do caralho, muito foda. Uma das melhores peças que já teve na Broadway. Ouçam, mas a música em si...
In Your Feet, que não é do Tarantino, tá, gente?
Feet, In Your Feet, The Broadway Musical. Então, assim, e aí, essa música aí do final, pô, ela é bonita e tal. Nossa, mas não passa nem perto do momento mais emocionante pra mim, assim.
Não sabe, chega. Tipo, não tem o peso do Remember Me, lembra? Remember Me no vivo,
nossa,
aqui.
Cara, no Remember Me eu não consigo. Eu tive que rever no YouTube, porque eu não tinha pesado. Olho aberto pra.
Aquela cena violenta
vendo uma
demais,
animação, né? Quanto eu chorei vendo Coco, assim, mesmo, é muito pesado.
Vocês trouxeram bons exemplos aí, eu quero falar rapidamente o que eu achei da animação. Eu inclusive assisti com meus dois filhos, né, como vocês sabem, a gente consome todo tipo de animação, family movie, não, tudo mais que aparecer.
Maior que isso, a gente tinha outro tema na pauta e meio falou, vamos no vivo que eu consigo ver o filme com a criançada.
Melhor pra você, né?
Eu boto na noite do pijama e vai fácil. Então, eu concordo bastante com o que vocês falaram, acho que o filme, bastante não, um pouco, né, com o que vocês falaram do filme ser fofo, colorido, eu acho que ele tem bons momentos ali, tem boas intenções, mas ele é completamente derivativo e esquecível, né? Se você for comparar, por exemplo, a gente tá falando de Coco aqui, né? De Viva, o próprio Soul.
Vidro é outra coisa, Vidro é uma prima.
Tem, né? Acho que o Lin-Manuel tá no seu território preferido, né? Que é fazer esse rap latino aí, como o Marão falou, e acho que ele manda muito bem nisso. Inclusive, eu assisti dublado, tá? Não teve a voz do Lin-Manuel, mas a voz do dublador é bem no timbre do
mas,
do,
ah, é, que foda.
Do Lin-Manuel. Achei bem parecido.
Sabe o que eu acho interessante nessa história? E você falou que faz todo sentido. É o seguinte, é que quando a gente pensa... Isso é um problema histórico de Hollywood, né? Que assim, o tempo que o projeto demora pra sair, né? Porque você vê que quando você coloca ele na frente de outros filmes, ele é derivativo. Porque foi uma década dominada em que os musicais da Broadway... Né? Você tem dois puta musicais da Broadway, um deles é o blockbuster, sei lá, dos últimos quantos anos? 60 anos?
Pelo menos, né? Não, eu acho que pelo menos
40 anos, 40 para 50 anos. Cats é dos anos 70, dos anos 80. Ah, né?
Então, não, assim, mas em alcance...
Fenômeno.
Não, qualidade não, qualidade não tem como
comparar o fenômeno.
Acho que só o Cats bate, o Cats ainda ficou preso da Broadway.
Não, mas tem o Fantasma da Ópera, por exemplo, ali, que é cafona.
É um ótimo exemplo, ótimo exemplo.
Mas assim, tipo, é o musical dos últimos, sei lá, 40 anos, é Hamilton, né? Então assim, temos uma década dele, mas esse filme demorou pra sair, né? É. E aí, nessa de demorar pra sair, ele ficou derivativo, porque esses temas, vários dessas decisões criativas... Faz exatamente isso que você falou, Merigo. Tipo assim, cara, eu já vi isso antes. Eu já vi isso aqui. E embora ele seja um filme que... É um filme de fazer chorar de verdade. Tipo assim, aliás, é um outro ponto pra gente discutir em algum momento no cinemático. Assim, como os desenhos estão... Esses desenhos que, pra família toda, tão... Sabe, eles estão assim, muito mesmo. Assim, muito... Enfim... A Disney mata pais e mães há décadas, né? Mas tô falando de uma outra coisa. Tô falando de uma nostalgia, de uma coisa assim super forte sobre essa coisa da morte, essa coisa de... Porque não é a morte do pai, né? É a morte de um personagem importante, é um amor que se perde, que nunca vai se realizar e tal, não sei o que lá. Essa perda da infância. Assim,
não, e os anseios que isso desperta nas crianças. Então, isso é muito interessante.
Eu acho que, como eu tava falando, o Lin-Manuel tá no seu território preferido, mas ele já fez muito melhor pra Moana, por exemplo, que tá anos-luz, né? De vivo em música, em animação, em história, enfim. E eu acho que, pra mim, o principal problema do Viva é que aquilo que o prólogo promete, né? Essa primeira parte em Cuba e tudo mais, o resto do filme jamais consegue entregar, né, algo nessa altura, né? Porque concordo. O começo tem esse senso de lugar, um senso de ritmo, de novo, né, copiando o manual da Pixar, né, extraindo emoção aí desses cenários excêntricos, entre aspas, né? Só que ele vai piorando à medida que ele vai afastando dessa origem.
A sequência de abertura é sensacional.
Isso, quando ele se torna um filme de ação, cara, aí pra mim já perdeu, né?
Claramente,
fica genérico. Isso. Não, ele fica genérico, isso aí.
Claramente tentando agradar um público mais infantil, né? Porque a aventura é cansativa e acaba alienando os adultos, mas eu vou dizer pra vocês que até os meus filhos, né, que são crianças, um de 9 anos, outra de 7 anos, eles também ficaram de saco cheio, né, porque assim, a Nina gostou um pouco mais, mas o Benjamin terminou o filme então, e não gostei nada, não é o meu tipo isso. De filme, muito sentimental.
Ótimo, ótima observação.
Então... Não, eu adorei uma criança de 9 anos com essa review, perfeito.
mas essas crianças de 9 anos que a gente tem por aqui, não são crianças de 9 anos normais, né?
A geração, óbvio, aí.
A geração é muito espertinha demais. Mas eu acho que tem uma coisa realmente assim. Aí, parafraseando mesmo Pedro Straza, temos um problema no segundo ato, né? Principalmente, né?
Temos vários.
Porque o que tá acontecendo aqui é... Você tem uma de novo, né? É aquela coisa assim. A premissa lá de 2010, assim. Alguém chegou, alguém chamado... Lin-Manuel Miranda e companhia, falou assim, cara, tem aqui, porra, essa ideia sensacional com as músicas aqui, tem algumas músicas, tem algumas, né, algumas músicas já deviam estar escritas e tudo,
com aquela certeza, coisa pensada e tal.
Então, assim, quando você tá projeto nesse momento, o que você tem é a premissa, e a premissa é matadora, sem trocadilho. Então, a premissa é o primeiro ato.
Sacanagem.
A premissa é o primeiro ato, né? A premissa tá lá. Uhum. O primeiro ato é um negócio... Cara, você fala, caralho, esse filme vai ser sensacional. Isso, puta isso. Que pariu. Você sai dançando junto com ele, você sai cantando. A música é maravilhosa, a cena é sensacional, tal, tal, tal. Aí, você tem um problema que é o seguinte. Você tem enfim, pode ser sentimentalóide, mas você tem um final que vai... fazer todo mundo chorar, você sabe o que vai acontecer. Qual é o teu problema? O teu problema é o segundo ato. O que, que eu vou fazer pra enrolar? Pra esse filme não ser um curta-metragem de 70 minutos.
Vou inventar mais criança.
E tudo que enrola ali, todos os personagens ali só servem pra criar uma bagunça e são também desinteressantes, né?
Conflito.
100%. Eu posso até dizer uma coisa, gente, que acho que de partida eu já questionei, eu não gostei muito. Eu acho que até o próprio Vivo, o macaquinho, ele é só um animalzinho padrão, né? Fofinho e tal, mas... Não sei, falta...
E ainda criam mais um mascote dentro do filme pra fazer você ficar engajado lá como criança.
Exato, né? Mascote isso. Em cima de mascote, né?
Uma coisa que eu tenho pra comentar que eu acho legal, que acho que é meio tudo que a gente falou aqui, né? Que é legal comparar com Moana, porque são... A gente agora tá com tanta exposição pro Lin-Manuel Miranda, tantos trabalhos, que a gente agora consegue reconhecer certos padrões de operação dele.
Isso.
E é muito legal perceber como o Moana é muito ele trabalhando pra hackear aquele trabalho e fazer as músicas se encaixarem naquele filme, naquele estilo dele dentro do filme, né? Então, We Are Welcome e tudo mais. A trilha sonora de Moana fala por si mesma, não, em termos de hit, né? Eu acho que o Merigo pode cantar aqui sozinho, toda a letra, porque já ouviu
tudo. Não, a gente passou ano, assim, até hoje, a gente assistiu Moana, acho que umas 3 vezes no cinema, né? Porque era isso, não tinha Disney Plus na época, né, pra lançar ao mesmo tempo. E ficamos ouvindo a trilha sonora meses e meses,
anos a fio. Não, Moana, todas as músicas são aqui. Porque Frozen tem, sei lá, 2 ou 3 músicas muito legais.
Que
a gente cansou, e que a gente cansou.
Os compositores de Frozen nunca também serão Lin-Manuel Miranda. Eles são bem 7,5 pra baixo, assim.
Porque Frozen, sabe que eu lembro quando eu assisti Frozen depois de muito tempo do sucesso? Quando toca Let It Go, que é o auge do filme, você olha no relógio, passou só 25 minutos, né? Eles têm mais uma hora ainda pra frente pra contar. O que mais eles vão fazer? Realmente nunca alcança.
Aí tem o Moana, que é o trabalho dele hackeando pra cima. Eu tenho a impressão que o Vivo é alguém hackeando pra cima do Lin-Manuel Miranda, né? Porque é isso, ele deu a ideia, deu as letras.
Concordo plenamente.
E assim, operando em cima dele. E assim, é interessante ver o cenário oposto, né? Alguém hackeando pra dentro do Lin-Manuel Miranda.
Não, e a impressão que eu tenho, até em relação de entrega musical, eu sinto que, tipo, como Ana, eu sinto que houve... a história, obviamente, era muito melhor. Então, quando você escreve pra uma história melhor, isso fica muito nítido, liricamente também. Então, tipo, se você pega How Far I Go, cara, tipo assim, aquilo ali... podia estar dentro de um teatro agora na Broadway, porque é uma música que chama The I Want Song, que é a jornada do herói, que é literalmente o que o protagonista quer. Então, assim, esse filme não tem, entendeu? Tipo, o Bibo não tem isso. Não tem!
É alguém tentando fazer sentido de um monte de promissas que ficaram pra ver navios ali, de certa maneira.
Eu acho que tem uma coisa em filmes, tem uma coisa muito interessante e que podia ter sido muito foda nesse filme, que era uma expectativa minha, que era o seguinte, tá? É assim, por premissa, né? Por premissa, isso não quer dizer que, não quer dizer que todo mundo executa isso de uma maneira tão brilhante, mas assim, por premissa é o seguinte, em musical, os personagens cantam o que eles não podem dizer.
Exatamente, né? Isso, exatamente isso.
Não todo sempre, mas assim, em geral, né? A grande regra do musical é: eu canto aquilo que tá aqui, tá meu sentimento. Eu canto o que eu sinto, eu não canto o que eu falo, exato, né? E aí, porque a música é pra nós, a música não é, né? A música não
é
tá
a gente
necessariamente
na
acontecendo,
cabeça do personagem. Né? A música isso, é isso.
A música, a música não necessariamente tá acontecendo, né? É. Na história em si. Então, você tá entrando na cabeça do personagem, você tá sentindo. Então, a música, ela é isso, né? E aí, num filme em que você tem um macaco que efetivamente não se comunica com a personagem da maneira usual, quer dizer, ele não fala. Ele fala pra gente, mas ele não fala isso, pra ela.
É.
Tinha tudo pra ser tudo fora, foda demais. Uhum. Porque a música realmente traduzindo o que ele sente, o que ele pensa, tal, e que ele não pode, não tem como ele dizer pra ela. Então, e é por isso que a primeira, o primeiro número musical é tão foda, porque o primeiro número musical é justamente pra te mostrar o nível de entendimento fuderoso dele com o cara, com o Cal, não, mas que é o nome dele? É o Cal, não, é o... Como é que é o nome do personagem?
Cubano.
Esqueci o nome dele.
É o Carlos. É o Carlos.
Carlos.
Pô.
Então, é pra isso, né? Você, aquela música, eles dois. Cara, aquilo ali é um negócio.
Aquilo ali de sério, fato, então. Aquilo ali é muito bom.
É muito bem pensado.
Que vai. Que ele vai. Que parte da graça da relação dele com a menininha é justamente o momento em que eles começam a se curtir e se entender. E eles começam a tal. E de novo, né? Esses momentos são fodas mesmo, e já renderam cenas maravilhosas, né? Uma das melhores cenas do Once, por exemplo, é quando o cara e a garota vão tocar juntos numa loja, porque é o momento em que eles estão se encontrando, eles estão conversando pela música. Então, assim,
musical... Financiou o John Carter por uma década, pelo menos, aquilo ali.
Porra! Então, o musical, ele tem esse poder, né, de fazer de ser emoção pura, né? E aí o filme fica sem combustível no meio. Por isso que eu falo que, assim, as músicas são muito boas, porque são muito boas, não são... O Lin-Manuel Miranda tem músicas melhores em Moana e Hamilton, por exemplo, e no In The Heights, né? Ele não é o melhor trabalho dele, mas é que o Lin-Manuel Miranda é tão bom e tem pelo menos, uma música, duas músicas legais, mas uma música fora de série, um número fora de série e tal. Então o filme
se sustenta ao redor daquilo, né?
Esse miolo, velho, cada vez que eles ficavam e vai, enrola e não resolve, e aí não sei o que lá, é um road movie que você tá dando volta, sabe? Não é um road movie, nem uma linha reta, é tortuoso, e aí, perdi a letrinha da música,
Nossa,
que saco.
E vai de novo.
Aí chama o saco.
Nossa, eu odiei essa cena.
Podia só plastificar o negócio que já era resolvido. Vamos pro
lá, né? Tá em 2021, tira uma foto dessa porra e leva. Entendeu? Tipo,
qual o problema, né?
Vamos
qual
pros ódio spoilers.
Antes de ir pro spoiler, só queria deixar aqui evidente que eu acho engraçado que a gente fala de Moana, In The Heights, Hamilton, e ninguém fala do coitado Mary Poppins Returns, que é legal e a gente só esquece, né?
Mary Poppins Returns é icônico, é maravilhoso.
Vamos lá.
Música nenhuma, por isso que a gente não fala.
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all!
Silent Green is people!
Cara, seguinte, não bastando que é Estados Unidos visitando a América Latina essa semana, ainda tem o Michael Rooker fazendo dois papéis nessa semana, né? Porque tem o primeiro lá no Esconde Suicida e agora temos de novo ele no papel daquela serpente lá que aparece pra você.
Nossa, sério que tem alguém que dublou aquilo?
Igual do Mowgli.
Cara, não sei... Por que tem aquela serpente no meio do... Por que tem que criar um obstáculo malvado ali? É tipo...
Não, em relação à selva, gente, a música é uma cegonha aquilo? Aquele animal que voa, um pássaro, um bico muito grande.
Eu pensei que era um flamingo, mas não era. Porque não
aquela
era
um música é ótima.
Quando eu olho de longe, parecia um flamingo, né?
A música deles de amorzinho é ótima, já tava bom. A cena da selva valeu só por essa música, porque de resto é um saco. Toda essa sequência
quando eles vão embora e deixam ele falando sozinho, você sabe que eles vão salvar ele segundos depois, que eles não vão desaparecer do filme. Então, assim,
aquelas escoteiras vendedoras de cookie, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
É aquele momento do Han Solo que você vai falar, puta, tem que dar aquela volta e você vai dar aquele. Nossa, vai demorar duas horas.
É mesmo.
Isso. Não, porque eu, assim, cara, gente. Quando um filme tem. Quando isso acontece num filme, alguma coisa está muito errada, entendeu? Quando o cara te dá a proposta e você fala, em vez de você falar assim, nossa, isso vai ser incrível, você fala, não. É que nem você falou, manda por e-mail, manda por zap, a porra, tira uma foto do negócio e manda pra mulher.
Vai de avião, tá tudo bem,
porra, pega o avião, cacete.
Por que tem que cair num navio que vai parar no meio da selva? Pelo amor de Deus, por que tem que cair jogada?
Mas é interessante a Gabi, né? É, que puta, é uma personagem que se transforma mais pro final do filme, assim. Pra mim, sabe? Tipo, eu começo falando, nossa, meu Deus, essa criança desafinada. É. Só me identifico que eu era uma criança desafinada também, gostava muito de música. E era desafinado. Então, assim, só que eu acho muito interessante quando no final a gente descobre a motivação dela. Então, tipo, que ela tava fazendo aquilo tudo porque ela queria se sentir mais próxima do pai dela. Que não vai voltar, entendeu? Então, meio que eu acho isso, nossa, muito incrível. Tipo, quando você para pensar e você olha, nossa, essa criança é desesperada por atenção, a mãe dela não entende ela. E, tipo, o pai dela era a única pessoa que entendia ela e o pai dela não tá mais aqui. Sabe, tipo, nossa, eu acho que isso é muito, muito legal. Issues.
É.
Porque, tipo, eu penso na geração, na minha geração, quando eu era criança, tipo, morte era uma coisa muito pesada pra criança. Então, meio que, tipo, não se falava de morte. Se falava, tipo, ah, o fulano virou estrelinha, não pode ir enterro, não pode nada. Agora, tipo, literalmente, obras estão sendo feitas para que as crianças lidem com morte. Isso.
Mas os meus filhos já estão de saco cheio, porque todo filme que morre... Por que sempre tem que matar o pai ou a mãe? Por quê? Toda vez...
E aí você tem que brincar de novo. Dinossauro, né? Puta, vai matar o pai de novo, velho. Pelo amor de Deus. Assim. Mas uma coisa que o Lucas comentou que eu acho que é legal comentar também é que não tem flashback pro pai, né? Isso que eu acho legal no filme.
Eu acho muito bom.
Eu acho perfeito, não precisa.
Pode, né? Pai, só se fode.
Mas é mais uma coisa que... Gente, mas uma coisa que é muito interessante que, tipo...
Nem flashback ganha.
Quando uma pessoa pensa, tipo, nessa criança, assim, ela ficou com essa perspectiva que ela tinha do pai dela. Não necessariamente quem o pai dela era, mas quem ele era pra ela. Então é meio que uma história muito individual. Tanto que ela processa luto de uma maneira diferente da mãe dela. Que, tipo, a mãe dela tá ali seguindo em frente, tentando fazer com que as coisas deem certo, trabalhando pro caralho pra essa menina ficar o tempo todo chorando por causa de pai morto. Entendeu? Então, assim, é interessante ver como que elas processam as coisas, sabe? Então, eu acho que o pai é
muito importante. O pai é muito importante na formação da criança, entendeu? Acho que eu entendo perfeitamente.
O pai que canta, então, com certeza.
Isso mesmo, um pai que ama, que cuida de verdade, entendeu? Troca fralda.
Maroto, o efeito do pós-dia dos pais aí, claramente.
Passa noites e noites.
Ganhou um desenho, Maron, falando, pai, eu te amo, você é o melhor pai do mundo. Coisa mais clichê do mundo, eu acho muito fofo, cara.
Mas é isso, eu acho que o filme funciona, apesar de todos esses pesares, assim, eu acho que realmente há um centro ali gravitacional, que pode ser do Lin-Manuel Miranda, pode ser o próprio Kidder Bink, que tem algum olho ali nas coisas, que ajuda o filme a não virar Hotel Transilvânia, nem a cair meio que só na música pela música ali. Realmente é um... E de novo, animação muito bonita, cara. Quando vai pro 2D e você vê todo o cara projetando a relação dele com a cantora, que ele queria ter tido... Tá. Puta, é muito legal.
Sim, mas acho que um ponto importante, e é o que vai influenciar muito as nossas notas no final desse episódio aqui, é que quando você olha pra esse filme, você vai vendo que... Isso é um problema, de certa forma. E talvez tenha a ver também, de novo, com a questão da pandemia e todas essas coisas de finalizar apressado, de ter que despejar em algum lugar e essa coisa toda. Mas eu acho que, assim, o que tem ali também, assim, é o maior compositor de musicais da década, dos últimos anos, da década, com toda certeza... Aí você tem uma empresa que na última década também, cara, despontou ali como uma máquina de fazer filmes comerciais, mas também com uma qualidade visual fora de série. Quer dizer, quando ele vai chegando em Miami, você fala, puta que pariu, que coisa foda aquilo ali e tal. Mas você tá entendendo que é um monte de gente muito capaz a serviço de um filme medíocre.
Sim, concordo plenamente.
No sentido mediano, tá? Não tô querendo... Mas é um filme mediano, mas com várias qualidades ali, vários expoentes, vários momentos incríveis que fazem ele acabar parecendo melhor do que ele é. Entendeu? Uhum. Falando, tipo, então, porra, eu gostei da música tal, gostei disso. Porra, Lin-Manuel Miranda é foda, não sei o que lá, bibi, 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 e aí você fala, bibi, 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 aí você vai e... Dá bilhão. Aí você vai e fala, porra, que filme legal e tal. Mas, não é o melhor filme do Lin-Manuel Miranda. Não é o filme mais lindo visualmente da Sony, entendeu? É tudo uma coisa assim, mas todo mundo sabe fazer, então você junta. Ah, junta aí, galera. Agora vai dar um tapa aqui, faz isso aqui ficar bonito. Ah, putz.
Falta uma voz maior, né? Eu acho que é uma soma interessante que faz um filme se levar a um bom filme medíocre, né? Faz sentido.
Vamos dar notinhas? 0 a 5 estrelas.
Vamos às notas.
Começa aí, Lucas Debrito.
Ah, eu dei 4 no Letterboxd, mas eu vou dar 3,5 aqui.
Ó, boa. Muito bem.
Olha
mudando
só.
A nota. E você, Alexandre Marão?
Eu vou dar não, sacanagem. Agora vou baixar a nota pra poder compartilhar, pra poder... brincadeira. Eu vou dar 3 estrelas.
3, muito bem. E você, Pedro Estrada?
Dando 3 estrelas aí, porque é isso. Eu curto o estilo de animação e eu gosto das músicas, cara. Mas é um filme legal, gente. Eu acho mais interessante que o Família Mitchell, porque pra mim é só um gosto. <nome, risos>
Eu vou baixar a nota só por causa desse comentário. Eu vou dar.
Olha só.
Provocação pura, né? Destrói o filme.
Meu Deus, de graça. Gente, sei lá. 2 estrelas ou 2,5.
Nossa, Merigo. Nunca tive tão desanimado pra dar uma nota.
Ele não tava nem animado pra comentar o filme, gente. Ele tá falando, ele não tá nem tentando. Ele não tá tentando intervir, ele não tá tentando se meter
no filme. Não é um filme que. Nossa, não detestei, não, sabe? Não é? Mas também não.
É, sei.
Não sabe?
Então, mas esses filmes pra mim que eu. Que eu tenho bons momentos, mas, e que o final ali é uma coisa mediana, mas que eu tenho bons momentos, pra mim esses são os filmes em 3 estrelas pra mim ali, que eu tô de boa.
Tá, e tal. Eu vou no 2,5 então, vai, você é mais bonzinho, 2,5.
Ah, fofo. A escola, a convencimento do...
Ficou três
redondo aí, parabéns.
3 redondinho, pois é.
Chique, achei chique.
Só vamos.
É isso.
Perfeito,
convencemos o Merigo.
Olha só. Muito bem, ó. Então, o programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, @cinematicopod. E pra seguir você, Lucas?
@LucasDebrito com 2 T's, _, em todas as redes.
Muito bem. E pode seguir também Alexandre Marão, certo, Marão?
Ó, Alexandre Marão no Twitter e Alex Marão no Instagram.
Perfeito.
Queria dar um último recadinho. Seguinte... não é coisa de cinemático, mas é um filme que a gente podemos estar deixando passar batido aí, que eu não queria deixar passar batido. Entrou no MUBI esses dias aí, A L'Abordage, ou All Hands on Deck, do Guillaume Brock, filme francês. Não perca, porque este filme vai te deixar leve como uma pena. É isso. Beijo.
É isso, que legal.
O cinéfilo apareceu. Valeu, gente.
Botou.
Tchau.
Valeu. Beijo, gente.
Beijo pra todos. Tchau.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host
Niñas Bien Podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.